Há muito tempo que a gente não fala aqui com o presidente de Santa Cruz, sobre o Santa Cruz. Muita gente pode pensar, o Santa Cruz parou, o Santa não tem nada a dizer, mas tem muita coisa a dizer o Santa Cruz e nós vamos conversar com o presidente. Só que eu peço um tempinho aqui para dar umas informações, meu caro Constantino Barbosa Júnior, a respeito dos clubes. O Náutico, depois da conquista, ficou visto que o árbitro Pedro Voaden deixou de marcar um pênalti para o Náutico também, no início do jogo, quando estava 0-0 do goleiro do Paysandu em Jean Carlos. Aquele sarrafo por baixo. Isso está sendo arguído agora. O clima de Dal Pozzo, técnico do Náutico, com o Hélio dos Anjos, mudou. O Gilmar Dal Pozzo não gostou das insinuações de Hélio dos Anjos, técnico do Paysandu, de que a CBF determinou dois árbitros gaúchos, Daronco e Voaden, para apitar jogos onde o Náutico tem uma comissão técnica toda gaúcha. Dal Pozzo respondeu em nota, a gente já falou ontem, dizendo que repudia todo e qualquer ato que mexa com o caráter dele, com a índole, com a ética, nestes 50 anos de vida que ele tem e mais de 30 anos de futebol. O Dal Pozzo também esclareceu que não é gaúcho, é catarinense de Quilombo, no oeste de Santa Catarina, e que reside em Florianópolis. Hélio dos Anjos também reside na capital catarinense. Você vê que coisa, né? Mas a gente fala mais nisso porque vamos conversar agora com o presidente do Santa Cruz, o Constantino Júnior. Constantino, antes de mais nada, como está a sua saúde? Todo mundo quer saber, porque a gente sabe que nos últimos dias você esteve aí fazendo bateria de exame. Bom dia.
Bom dia, Ralf, né? Bom dia, ouvinte, especial a torcida coral. Eu tenho buscado cuidar da saúde, né, Ralf? A gente sabe do estresse que é futebol, da atividade que é extremamente estressante, né? Então, essas doenças são consequência dessa rotina, desse cotidiano diário de estresse, né? Certamente atrapalha muito. Então, tenho buscado, né, me cuidar, me preservar, né, porque realmente não é fácil. Né? E a gente tem também a família, as pessoas que estão à nossa volta, que sempre nos ajudam, né, mas tem que ficam chateados, ficam tristes com a nossa falta de cuidado com a saúde. Né? Então, é importante preservar, tenho buscado isso. Não tem sido fácil, mas estou tentando atender as recomendações médicas e tentar melhorar a saúde.
Bom, então vamos responder também as fake news. Você em algum momento pensou em sair do comando do Santa Cruz e passar por seu vice a tarefa de completar o mandato pro Tonico? Isso passou pela sua cabeça? Foi dito por você em alguma roda de amigos ou coisa assim?
Não, Rafa, não. Isso deve ter muita ligação com o momento, né, de cuidar de saúde, né, de poder, as pessoas sabem que já antes durante a Série C, na verdade, eu tive problemas desde 2017, né, oriundos aí até antes do pleito eleitoral lá, 2017 foi um ano muito duro, passei 4 meses internado, durante a Série B 2017, e voltando justamente ali no mês de outubro, novembro, que já foi as vésperas da eleição de 2017. Então, claro que a gente depois que entra no futebol não tem alívio, vocês sabem como é que é. Então, eu tenho feito desde o início da Série C, né, uma bateria de exames, eu tenho buscado cuidado e talvez esse tempo, né, esse tempo maior tenha ocasionado, e claro, de pessoas cogitarem essa situação, mas eu não vou fazer nada que não seja baseado ou lastreado, né, em decisão médica e também da minha família. Então, qualquer situação que seja tomada ou possibilidade de decisão, né, vai ser conversado amplamente com os profissionais de saúde, né, com a família e, claro, a posteriori com as pessoas que fazem o Santa Cruz, né, mas da forma como está colocada, não procede, né, mas eu corroboro que continuo fazendo exames, né, buscando, né, ter essa melhora, principalmente nesse período aí de recesso do clube.
As eleições, quando vão ser do Santa Cruz, afinal, já que estamos falando nelas?
Não, foi dezembro do ano que vem, né, segunda semana de dezembro de 2021. 2020. São mandatos que eram de dois anos.
No final do ano que vem, quer dizer, nós temos pela frente aí um ano e meio, né? Quase.
Exato, um ano e três meses aí, um ano e três meses para a eleição.
Eu estou perguntando isso porque a gente ouviu do Grafite. Hoje Grafite é crítico de futebol, mas ele disse que tem sido convocado para concorrer à presidência do clube pela torcida Coral. E falou nisso agora, recente, quer dizer, eu fiquei na dúvida, será que a eleição é esse ano e eu me perdi no tempo? Mas não, ainda tem muito tempo pela frente. O que você, o Grafite, Santa Cruz ainda tem débito com Grafite, né, Constantino?
Ainda tem débito, sim, em 2016 e acho que uma parte de 2017 com Grafite.
Eu sei. Então, veja bem, ele se tornou torcedor do Santa Cruz, segundo ele. Diz que a razão, porque ele talvez até ceda a pressão da torcida para concorrer. Mas isso é um assunto que vai ter tempo demais para se falar em eleição do Santa Cruz. Vamos falar numa outra reforma, a do gramado. Que gramado danado de cara é esse, Constantino, que você tentou reformar o ano passado, esse ano, e ainda tem reforma para fazer?
Exato, Ralf. O problema do gramado Arruda aqui, na verdade, é uma camada de solo, né? A primeira camada de solo abaixo da grama, formou uma compactação, né, naquela parte, então, o que dificulta a passagem de água. Então, muitas vezes dizem que o Arruda não tem uma boa drenagem, o que não é verdade. O clube tem uma drenagem muito boa, mas o problema é essa primeira camada de solo que fica abaixo da grama, né? Então, foi feita uma programação para se trocar o gramado, só que o custo, né, Ralf, é uma matéria orgânica que fica ali, então você tem que tirar cerca de 22 centímetros, né, algumas áreas até mais do que isso. Então,
mas isso tem que descascar o campo todo, tirar a grama de cima?
Tirar a grama, tirar a grama e tirar cerca de, em parte, 22 centímetros de material orgânico para você preencher aquilo de areia. Então é caro para retirar, para fazer esse bota fora, para encher de areia e colocar grama. Então a gente fez na faixa central do gramado, então as duas laterais, né, grande parte delas não foram contempladas nessa reforma final de 2018 para 2019. Então o que deve acontecer, o pós-show, né, a gente sabe que vai ter um evento aí no dia 22, né, um show de rock aqui no Arruda. Então depois desse show certamente vai ser feito essa reforma das laterais, né, a parte que não foi contemplada na reforma de 2018 para 2019.
E o show paga esse trabalho?
Paga, na verdade, assim, no último show, a gente teve o show do Paul McCartney no Arruda, foi uma condição bem melhor. Hoje já tem concorrência, né, o Nordeste, né, tem muitas arenas no Nordeste, né, inclusive dentro do nosso estado, né, e uma condição financeira até ofereceu uma condição melhor para o show. Né, mas eles têm esse release de show como tiver, como no caso show internacional, como de Paul McCartney, o show de Roberto Carlos, que foram eventos bem conceituados, né, e ocorreram com muita tranquilidade. Então o produtor do evento decidiu fazer no Arruda, né. Agora, claro que longe do valor idealizado, mas é uma coisa que realmente é importante, né, para o Santa Cruz.
Fala em 1 milhão, né?
Não, mas é bem menos que isso.
Vocês faturariam 1 milhão, por isso que eu perguntei, paga o
exato,
campo.
Exato, não. Naquela época era um outro momento. Hoje tem, hoje tem concorrência de outras arenas no Nordeste, inclusive na própria. Inclusive em Recife, né? Arena Pernambuco, né? Em São Lourenço, mas está aqui ao lado. Então, essa questão mercadológica desfavoreceu essa condição melhor de contrato, mas ainda assim é uma condição interessante, boa para o clube, né? Inclusive de se colocar como um grande palco de grandes eventos, né, acontecidos aqui no Brasil.
Agora, a reforma do gramado, você está estimando em quanto? Qual seria o valor?
Ralf, é algo em torno de 160 mil reais. Isso foi planejado aí, o Vitor Pessoa de Melo, junto com o nosso núcleo de gestão, junto com o Roberto Freire, idealizaram com a empresa, né, a nossa prestadora de serviço, que é a Grenis. Então, ficou algo em torno desse valor. Então a gente espera, claro que isso está contemplando o serviço de caminhões para tirar o material orgânico, a compra da areia e também a compra do gramado, né? Não é um serviço complexo, né? Que não é só trazer a grama, mas isso com profissionais, com empresa qualificada, certificada por ter feito a arena de Copa do Mundo. Então isso dá uma segurança maior para a gente.
Agora vamos tentar aqui desmistificar essa questão, por exemplo, da saída do técnico Milton Mendes. Milton Mendes tinha um contrato de 3 anos, mas quando foi anunciado o contrato de Milton Mendes, você falou em metas, que ele tinha que cumprir as metas para ficar. A saída dele não teve que ter indenização de nenhuma das partes, né? Foi simplesmente um acordo, um aperto de mão e até logo, ou ele ainda vai voltar?
Não, foi um acordo, né? Então, uma saída amigável, correta. Ele tem contrato também até para o Paulista lá, então não, o projeto dele, a cabeça de Milton está voltada lá para o São Bento, né? E o Santa Cruz também, né? Dentro de pouco tempo aí, dentro já provavelmente no meio de outubro, né? Meados de outubro aí, deve anunciar o seu treinador para que a gente consiga fazer um trabalho, né, com o tempo, né, visando inicialmente o Pernambucano e a Copa do Nordeste. Então a gente tem que aproveitar bem os atletas da casa, a gente tem que montar um elenco competitivo, né, brigador, né, para que consiga alcançar as metas traçadas já no início do ano. Então, e principalmente nas competições iniciais do ano, né, isso pode dar lastro a gente, né, tanto passar na Copa do Nordeste quanto na Copa do Brasil, né, para que dê laxo financeiro e a gente chegue forte aí na Série C.
Você pretende contratar o treinador para começar a trabalhar em que mês?
No final de outubro para começo de novembro, Ralf. Então, assim, porque não é só o trabalho, não começa com o trabalho de campo, né? Começa com o trabalho de planejamento, de execução de tarefas com relação a questão de mercado, né? Os atletas que estão disponíveis no mercado, parcerias que o clube pode fazer. Então, acho que entender essa responsabilidade, quem começa antes acaba tendo vantagem com relação a isso. Então, é importante, né, que o clube respeite o orçamento, que o clube chegue com fôlego financeiro, mas ainda assim consiga um time competitivo, né, guerreiro, lutador, que é um time com o perfil do Santa Cruz.
O Tonico disse para a gente aqui, quando você estava inclusive fora, de que o Santa Cruz não vai ter problema financeiro daqui até dezembro. Que vocês tinham se preparado, estava prevenido para atender a todos os compromissos. Eu não estou falando pagar alguma ação trabalhista que surja. Eu falo dentro do pagamento desse elenco para não ter cacetadas extras depois. Isso é correto?
É correto, Alfa. Em relação às despesas correntes, né, a gente sabe que vez por outra somos surpreendidos, né, com coisas passadas, com algumas situações que aparecem, né, mas assim, com relação às despesas correntes, a gente tem um núcleo de gestão que tem trabalhado, né, temos um departamento jurídico eficiente que tem cuidado tem todo o cuidado para que a gente não tenha novas ações. Então o Santa Cruz tem cuidado bem nesse aspecto, está se preparando, está se cuidando bem, né. Então claro que não é uma tarefa fácil você passar um tempo todo, um período tão grande desse de inatividade, mas a gente já tinha uma programação feita. Claro que não é à toa, mas é a base de muito trabalho para a gente consiga ter essa condição de honrar os compromissos. Então, o clube, mediante dificuldade e sempre parado, vai ter condição de honrar suas despesas correntes aí, porque isso já foi trabalhado desde o início do ano, na verdade, desde o ano passado. É claro que com acesso, seria tudo muito mais fácil, né? A gente teria um número maior de sócios, teria ainda rendas, né, mas a gente estava preparado para uma situação ou para outra. Então vamos botar já está em execução o plano de poder estar organizando, pagando, né, e terminar o ano com a casa arrumada, né, para que a gente tenha mais forte ainda no ano que vem.
Ô Constantino, eu tenho por certo que você contratou o Milton Mendes não apenas pelo trabalho de 2016, mas também para desmontar uma bomba que seria uma provável ação trabalhista, porque o Santa Cruz devia ele ainda daquele tempo. E ele teria vindo também por isso. Mas ficou visto que o Milton Mendes, para trabalho longo, talvez não fosse mais o perfil. Até porque ele admitiu que procurou psicólogo lá fora, porque ele, de certa forma, fica nervoso com o grupo e tem acontecido algumas coisas. Então eu pergunto agora o seguinte, para esse momento atual do Santa Cruz, um treinador da região não resolve não, um treinador daqui não resolve, um Sérgio China, um Hélio dos Anjos, que eu não sei também que o Santa Cruz gostaria de gastar o que um Hélio dos Anjos hoje recebe, mas traz pra gente aqui qual o perfil desse treinador que deve chegar no final de novembro.
Exato, é o perfil de um treinador que primeiro que entenda as características das competições que vamos disputar, ou seja, vamos disputar no Copa do Nordeste e Pernambucano, né, que também tem a leitura do que é uma Série C, uma competição da forma que vem sendo disputada, é uma maneira muito peculiar. Então o campeonato hoje não premia regularidade, né, e a história tem mostrado as classificações muito parelhas, né, tanto do no nosso sétimo colocado, diferença de um ponto, né? No grupo B, os quatro clubes acabaram com a mesma pontuação, 28 pontos, né? Então, o campeonato permeado pelo equilíbrio. É claro que a gente está indo à CBF buscar, inclusive já tivemos adesões de alguns presidentes, o presidente do Brusque, o presidente do Manaus, né, tem ligado para a gente tentar uma condição de aumentar a competição, né, também vender ela de forma melhor. Então, a gente não vai chegar só para a CBF para pedir. Vamos chegar formulando a condição de aumentar a competição e, através disso, né, você oferir mais recursos com a TV, e com esse recurso de TV você banca essa logística. Então, aumentar isso aí também é a condição de vender o name rights da competição. Então, vamos levar essa condição, porque aí justamente mudaria esse espécie de competição, entendeu, Ralf? Mas hoje não é uma competição de 38 rodadas, que você pode ter uma condição de lançar mais garotos, de você colocar um time assim que vai ser premiado pela regularidade, né? Como é uma Série B hoje, como é uma Série A. Então, hoje é uma competição diferente, você vai primeiro passar entre os quatro e depois é um mata-mata, que tudo pode acontecer. Se um time vem mal demais e vai bem naqueles dois jogos, então, assim, ou às vezes pode acontecer de um jogador ser expulso ou um erro de arbitragem definir uma classificação.
O fator sorte está na competição também, né?
Sem dúvida. Então, na hora que você premia a regularidade, a gente está prezando por isso, né? Vamos aguardar aí o que a CBF vai nos falar disso, né? Mas vamos levar essa condição. Alguns presidentes têm, o presidente do clube do Remo, do Brusque, que subiu agora e que tem força também, inclusive na questão mercadológica, para poder arrumar patrocínio para a competição. Então vamos ter essa inteligência e acho que a gente vai levar um bom pleito para a CBF, né? Não é só pedir, mas chegar com a solução. Esperamos que exista essa sensibilidade da parte da casa e que a gente consiga pelo menos deixar um pouco mais justa a forma de acesso, né, premiando a regularidade.
Mas você não falou no perfil do treinador.
Um treinador com essa competição, Ralf, assim, que tem uma certa experiência, que consiga trabalhar também com jovens valores, né, isso é importante. Né, e também, para um primeiro momento, é muito importante saber trabalhar com mata-mata. Né, vamos passar a Copa do Nordeste, que é um campeonato que, depois da sua primeira fase, entra no mata-mata. Isso também pode nos ajudar financeiramente. E uma competição como a Copa do Brasil, que tem sido o esteio financeiro, né, a competição, a menina dos olhos.
O mata-mata, né, também.
Porque é uma competição super. As competições do primeiro semestre, elas estão através do mata-mata. Então é importante que o treinador tenha esse perfil, né, de montar equipes competitivas, né, saber decidir. Então isso é importante demais.
Deixa a gente acompanhar aqui com o Geraldo.
Enquanto vocês estão conversando aí, todo mundo está entrando aqui no interativo.
Painel.
Pedindo uma solução para Pipico.
Geraldo, eu prometi não falar em Pipico hoje aqui, foi. Mas eu ia falar. No porquê é o seguinte: Pipico é o maior astro do Santa Cruz. Mas se fala todo dia em Pipico, não tem solução de coisa nenhuma.
Todo mundo está pedindo aqui.
Fala agora, Constantino.
A gente já tem já tivemos algumas conversas com o atleta, com o seu procurador. A gente sabe do grau de comprometimento desse atleta, o quanto ele respeita essa camisa. Né, acho que teve muito. A gente sentiu muito ali a falta do Pipico nessa reta final, né, por tudo que ele representava dentro e fora de campo, né, o momento que ele vinha vivenciando. Mas eu estou muito confiante de que a gente vai chegar a um denominador comum, porque ele respeita a casa, ele quer continuar em Recife, a gente também quer continuar com ele. Então, questão de detalhes, que fazem parte de qualquer negociação, porque a gente está tendo um cuidado com os recursos do clube, então precisa cuidar de cada centavo. Mas acho que a gente está caminhando para um final feliz, né, e acho que até o final de semana a gente deve estar com essa questão sacramentada pro bem do torcedor Coral.
Ô Constantino, o Pipico já está se queixando de salário atrasado também, rapaz. Dois meses.
Não, o Rafa, a questão é a seguinte, não. A questão é que foi feito um acordo com os atletas que saíram, e como ele saiu antes, né, ele foi terminar o seu tratamento, ele que deixou o Recife um pouco antes até do seu prazo. Acho que antes do término de agosto ele já estava no Rio de Janeiro, então demorou mais essa negociação, para que a gente pudesse colocar em ordem até o contrato que estava em vigor, que na verdade o contrato dele vai até 30 de setembro, né? E agora, dia 10, no caso hoje, até vence um salário, mas já está negociado, né, com o seu procurador, né, essa parte do para trás, no caso, assim, e para frente, que é o término de contrato, está negociado, né? O que está faltando justamente é essa condição do próximo ano, que acho que a gente está bem encaminhado e que certamente aí vamos ter um final feliz.
Você ficou com dor de cotovelo porque ficou sozinho na Série C aqui do futebol de Pernambuco?
Não, Ralf, não, de forma alguma. A gente sabe do trabalho sério que foi feito no Náutico, as pessoas trabalharam muito por esse acesso. Né? Em outro momento também já aconteceu, a gente já ganhamos campeonato estando na Série D, enquanto outros estavam na Série A. Né? A gente já conseguiu acesso aí da B para A, enquanto os clubes estavam caindo. É, pra, passamos de fase sul-americana, então, enquanto o clube estava em momento difícil. Então, o futebol é cíclico, né? Hoje você é o herói, amanhã você não presta. Então, a gente tem que estar muito preparado para as condições, mas sempre escutando, sempre tentando aprender. Esse acho que é o principal aprendizado do futebol. Agora, o momento tem que ser aproveitado. Acho que a gente tem que saber entender o momento, fazer uma reflexão interna, né? Evoluir com isso. Mas eu não sinto dor de cotovelo, pelo contrário, né? Acho que os rivais vão estar na condição, a gente vai brigar para colocar o Santa no lugar que ele merece. Certamente é muito distante aí dessa Série C, e acho que unido, trabalhando forte, a gente sai sim dessa condição difícil, né? Que hoje é a nossa realidade.
Constantino Júnior, presidente do Santa Cruz, obrigado por atender a Rádio Jornal, um bom dia para você e sucesso nesse trabalho agora de fazer um time para de fato sair da Série C. Obrigado, Constantino.
Obrigado, Raul. Forte abraço, Geraldo. Forte abraço, Raul.
Abraço.